Turma, em primeiro lugar, obrigado por mais uma vez estarem com a gente aqui no episódio do De Dono para Dono. O bate-papo de hoje, né? E aqui no nosso podcast a gente sempre traz empreendedores com uma história super legal, que estão conseguindo crescer, performar e que dividem com a gente um pouquinho do lado B do que é empreender aqui. Mais do que as histórias de sucesso, a gente quer explorar um pouquinho as jornadas por trás das histórias de sucesso. Então a gente está aqui hoje com as cofundadoras da Fast Escovas, a Márcia Queiroz, a Michelle e o Adi. Meninas, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, pelo carinho com a gente, né? Então a Márcia é formada em administração de empresas, MBA em marketing, uma jornada aí de vários anos, mais de 15 anos de experiência na área comercial. A Michelle também, focada em administração, também com MBA em gestão de empresas, 15 anos trabalhando com treinamento e desenvolvimento de mulheres. Meninas, muito obrigado aí pela presença. E então acho que já vamos começar aí, vocês se apresentando um pouquinho para a turma e já puxando o gancho de onde é que surgiu a relação entre vocês e como é que surgiu a história de sair do mundo corporativo e pular na piscina do mundo empreendedor.
Pular na piscina mesmo, né?
Pular na piscina, ninguém conta que a água tá gelada, né?
Exato. Primeiro, obrigada, né, pela oportunidade, é uma alegria estar aqui. Eu gosto de começar me apresentando com o quem eu sou, depois o que eu faço, né? Então, meu nome é Márcia Queiroz, eu sou filha amada do Senhor, sou esposa do Marcos, sou mãe de pet, não tenho filhos ainda, mas a Bíblia fala que filhos é herança do Senhor, então eis-me aqui, né? Só não pode demorar muito porque eu tenho 40 anos. E isso é o que eu sou, né? O que eu faço, sou sócia fundadora da Fast Escova, juntamente com a Michelle. Nós somos amigas, fomos colegas de trabalho na Avon Cosméticos. Nós nos conhecemos desde 2009, numa relação a princípio de trabalho, e depois a gente foi criando afinidades, nos tornamos amigas. Eu falo que ela é minha mãe espiritual também. Ela orava para eu casar e eu orava para ela ser mãe, então as nossas histórias, né, tem muito disso. Até que em 2015 eu comecei a empreender, deixei a Avon Cosméticos, comecei a empreender, comprei uma franquia já no segmento de beleza, porque eu sou apaixonada por esse mercado. Uhum. E então já sentei na cadeira de franqueado, né? Comecei ali meu primeiro passo de empreendedorismo. Tinha me casado em 2015, então assim, vou me aventurar, né? Sim. Se der errado, o marido paga as contas de casa e ok, né?
Tudo bem.
E aí, em 2016, abrimos uma escola de cursos de estética. Uhum. 2017, a Michelle foi mãe e tal, ela vai contar a história dela, e ela veio ser minha sócia, convidei ela, porque ela tem uma pegada comercial muito forte, naquela época era uma dor do nosso negócio, da nossa escola. Então, 2017, nos tornamos sócias, 2018 começou o projeto da Fast Escova, que depois a gente aprofunda um pouco mais.
Legal.
Pra mim também, Juliana, é uma honra estar aqui. É tão bom quando a gente encontra alguém que a gente admira, né? E senta na mesma mesa. Você realmente é admirável, tem uma história admirável. E eu começo falando um pouquinho, né? Meu nome é Michelle Wade, eu tenho 45 anos, sou apaixonada por Jesus, porque grandes coisas ele tem feito e o quanto ele tem me abençoado, está do meu lado em toda a trajetória, né? Tanto nos desafios quanto nas celebrações. Sou esposa do Aurélio, um homem valoroso. Eu falo que o Aurélio é o marido que ficou do meu lado quando eu não servia para ele. Uma partezinha da história. E sou mãe da princesa Manuela, uma criança maravilhosa de 6 anos. E sou mãe de uma criança especial, viu, Juliana? Muito especial. E sou sócia fundadora da Fast Escova, que com 4 anos aí já são 190 lojas no Brasil e mais de 1.700 colaboradores.
Que legal, que legal. E, meninas, como começou a história da Fast Escova? Quando deu o gatilho, assim, de falar assim, vamos começar esse negócio? Eu acho que o setor, acho que até razoavelmente óbvio, né? Porque Sim. Vocês acabaram indo para o setor, vem de uma trajetória nesse setor, mas o que deu o gatilho de falar assim, esse é um negócio que realmente vale a pena a gente começar e vamos pular nessa?
Só pode contar que essa história foi...
Então, a Fast Escova, eu falo o seguinte, né? Todo mundo fala assim, nossa, de repente vocês tiveram uma ideia? Não, existe uma história, um contexto, né, por trás. E também eu falo muito isso para a Márcia e para as pessoas, né? A gente sempre ora a Deus para que Deus nos dê ideias, né? Para que Deus nos abençoe em cima disso. E um dia nós estávamos num treinamento, né, Márcia?
Dessa outra empresa,
num domingo na empresa, na escola que a Márcia contou. E ali eu não consegui me cuidar. Né, era um domingo, no sábado eu não consegui arrumar o cabelo, não consegui marcar horário, aquela situação de mãe, esposa, empresária, e acabou que eu fui realmente sem me cuidar. Quando eu cheguei lá, eu olhei para a Márcia na mesma situação, eu falei, você não foi no salão? Ela, não consegui horário, não consegui marcar, não consegui agendar, tudo muito caro. E fomos para o treinamento. E ali naquele treinamento, o palestrante virou e falou assim, olha, as grandes ideias, elas estão referentes à sua necessidade, aquele seu maior problema, se você resolver ele, você vai resolver o problema de muitas pessoas. E ali naquele momento, naquele insight, Julian, nós desenhamos em 15 minutos a história da Festa Escova e com esse nome, né? Então vamos abrir uma Festa Escova assim, 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 assado. Por isso que eu falo, né? A gente tem que saber as pessoas que estão à nossa volta, né? E a Márcia falou, vamos com esse nome. E dali já surgiu o start da Festa Escova. Então foi simples assim, depois de 15 anos de história.
Foi tão rápido quanto assim, do nada, depois
do
de 15
nada,
anos.
Depois de 15 anos,
mais
nessa
um domingo,
área,
né?
Mais um domingo.
Mais um domingo.
Realmente, a ideia surgiu exatamente dessa forma.
Legal. E o negócio já surgiu com as características que ele tem hoje, ou seja, já pensado para ser uma operação, uma franqueadora, uma franquia, ou não? A ideia era um pouco diferente, foi ajustando ao longo do tempo, ou já surgiu como é hoje?
No primeiro momento, não. Né? Tá. A gente só identificou essa nossa dor, olhando para a nossa cidade, Goiânia, o nosso mercado, enfim. E aí depois a gente começou a formatar o negócio, tá. Começamos a pesquisar, né? Trouxemos um consultor financeiro que validou o nosso negócio, o nosso modelo, porque até então era só uma ideia, um sonho. E aí a gente começou a entender que eu poderia replicar esse negócio. Então eu validei ele para minha cidade, eu validei esse negócio se eu fosse montar em São Paulo, se eu fosse montar no Sul e assim por diante.
Tá.
Paralelo a isso, começamos um processo de pesquisa de mercado.
Uhum.
E aí foi a nossa grande sacada, porque nós identificamos essa lacuna no mercado de beleza. Ou tinha o grande salão, uhum, né, convencional, com todos os desafios, agendar horário, surpresinha na hora de pagar a conta, enfim, toda aquela demanda do salão convencional. Ou tinha o salão pequenininho da esquina. Né? Uhum. Que às vezes você poderia até chegar ali e fazer um procedimento sem hora marcada, mas não era conceitual. Era porque o colaborador, o funcionário estava ali, né?
Ocioso
e enfim. Então a gente começou a entender que não existia esse modelo de negócio formatado no mercado, uhum, né? Esse negócio intermediário com atendimento diferenciado, preço justo, preço fixo e principalmente sem hora marcada. Uhum. Só que um sem hora marcada que funciona.
Uhum.
Porque hoje o nosso negócio, ele funciona de 8 da manhã às 8 da noite.
Uhum.
A maioria das lojas já de domingo a domingo.
Uhum.
Ou seja, eu tenho um modelo de salão de beleza que representa muito mais conveniência do que uma entrega de um serviço específico.
Legal.
Então, nessa virada de chave, né, que aí foi mais ou menos 6 a 8 meses de trabalho, a gente teve esse insight, né, Michel falou, olha, esse negócio dá pra gente escalonar ele num formato de franquias e assim por diante.
Legal.
E aí, quando a gente startou isso, validou, fez a pesquisa, aí a gente já começou a organizar um negócio para ser realmente uma franqueadora.
E ali vocês estavam operando com algumas unidades próprias, talvez. Ou seja, vocês tinham montado uma, duas unidades próprias ou não? Vocês nunca tiveram nenhuma unidade própria, estava só conceitualmente rabiscando ali. Como é que foi isso?
A princípio, conceitualmente rabiscando,
uhum,
né? Mas quando nós inauguramos a primeira unidade,
uhum,
todo o nosso projeto de franquia também já estava pronto.
Legal.
Porque o negócio já foi pensado para ser replicado. Então, desde o modelo arquitetônico da nossa primeira loja, porque a gente já tinha identificado lá que essa lacuna. Então, desde a nossa primeira unidade, a gente já trabalhou um projeto e já trabalhou um conceito aonde eu poderia replicar. Legal. Então, eu falo que nós fomos até um pouco contramão.
Exato, que não é muito comum isso, né?
Exato, né? É, do que falam, que é o modelo de franchise e tal e tudo. E que, na verdade, é importante isso, mas não tem uma regra. Né?
Sim.
Na verdade, o franchise é um modelo de negócio bem formatado que você consegue replicar, né?
Sim.
E no caso já estava validado também. Então, o nosso start foi muito rápido.
Legal. Não, e vocês também cresceram razoavelmente rápido, né? Uhum. Ou seja, hoje já são 190 operações,
exatamente,
né? Em 4 anos.
Em 4 anos.
Sendo que desses 4 anos, 2 desses anos de pandemia, onde não necessariamente muita gente podia utilizar esse serviço. Como é que foi para vocês esse ciclo aí, Michelle, de passar pela pandemia? Como é que foi isso? Uhum. Como é que tem se dado esse crescimento?
É. Gilian, só reforçando aqui, né, quando a gente fala assim que a gente inaugurou a primeira loja lá, já no modelo, né, do franchise, a Márcia expôs muito bem, a gente tem uma premissa que a gente fala que até a própria Bíblia fala da multidão de conselheiros, né? Então, uma das coisas que a gente buscou foi as pessoas certas para cada área.
Uhum.
Porque exato, eu e a Márcia, nós tínhamos a nossa expertise de negócio, desenvolvimento e gestão, mas não tínhamos a expertise de montar um grande negócio, um franchise. Uhum. Então, só para deixar claro que, assim, a gente precisa de pessoas especialistas, a gente acredita muito. E só que a gente fez o movimento ao contrário. Em vez de eu buscar especialistas depois de montar, eu busquei antes.
Uhum.
Né? Então, a gente entendeu que a gente poderia abreviar esse tempo, porque
legal,
a gente já tinha buscado o conhecimento necessário.
Então, legal.
Só pra
e vocês fizeram isso com uma estrutura interna? Ou seja, vocês contrataram pessoas que passaram a integrar o time do ponto de vista da Fast Cova desde o começo, ou vocês buscaram alguém para fazer isso externo, alguma consultoria, apoio externo? Como é que foi essa organização inicial?
No primeiro momento foi externo, né?
Tá.
Então, nós buscamos um apoio jurídico, né, consultoria financeira. Então, nós fomos apostando nesse modelo, e é um modelo que a gente super acredita até hoje.
Legal.
Se você for lá na minha empresa, tem 5, 6 consultores lá, né, quase que semanalmente.
Legal.
Porque é um modelo de conhecimento que vem para agregar, né, que apoia, e que a gente sabe que ele tem um tempo de entrega,
exato,
de entregabilidade. Então, a gente gosta muito desse modelo. E foi assim que a gente fez. Inauguramos a primeira loja, 29 de outubro de 2018. E depois disso, começamos a vender, e vendemos a primeira loja em fevereiro de 2019.
Legal.
Então, nós startamos esse movimento em fevereiro de 2019. Até maio de 2019, nós já tínhamos vendido 9 lojas... com a Euquipe. Euquipe é eu e a Márcia. A gente vendia, implantava,
exato,
aquela correria, porque nós tínhamos core business de negócio, de empreendedorismo, mas a gente ainda não tinha aquela essência do franchise que a gente estava começando, né?
Sim.
Aí a Márcia, gestão de rede, né?
E aí a Márcia vai poder contar um pouquinho, né?
É.
Desse novo momento que a gente acabou integrando a uma aceleradora em junho de 2019, que nos ensinou e nos apoiou no aceleramento, na aceleração.
E foi um pouquinho da pandemia, que depois eu vou chegar lá, que foi a sua pergunta. Com 6 meses de empresa, nós já tínhamos 9 franquias comercializadas.
Uhum.
Então, a gente já tinha entendido que vender franquia era fácil, né?
Uhum.
O difícil era entregar a franquia, o difícil era ter toda a estrutura que nós temos hoje e fazer a gestão da rede.
Uhum.
Nesse período, nós fomos para uma aceleradora, o Grupo 10X, de um grande empresário, que foi uma bênção nas nossas vidas, né?
Uhum.
Que realmente a gente se associou a eles para dar um boom na expansão do negócio, né? Ele super validou e veio conosco, e foi um tempo de muito aprendizado e muito rico, né? Onde a gente conseguiu, assim, finalizamos 2019, ou seja, um ano depois da inauguração da Fast, com 50 unidades.
Uhum.
Né? Foi um tempo muito precioso. Mas aí veio a pandemia, né? Que foi um grande desafio, né? Tudo bem que agora é fácil falar isso, né, Michelle? Foi um grande desafio, mas também foi um tempo de muito crescimento para nós. porque nós conseguimos otimizar muitos processos dentro da companhia, uhum. antecipar lançamento de produtos, nós remodelamos todo o negócio. Então, foi um tempo assim que onde a gente teve que literalmente sair da nossa zona de conforto. A empresa estava voando, super crescendo, vendendo 15 unidades por mês de novas franquias, né? E do dia para a noite parou tudo, né? E aí sempre tem aquela situação, né? Você chora ou você vende lenço. No Sim. nosso caso, a gente...
Você faz um pouquinho dos dois, você chora um pouquinho, mas logo depois você...
É, nós Exatamente. Choramos ali uma semaninha, né, para entender o que estava acontecendo. E aí nós fomos vender, só que não fomos vender lenço, né? Nós fomos vender escova e vender franquia, né? E foi um período de muito aprendizado, um período de muito crescimento, de muita resiliência, né? É, a gente tinha o desafio de não perder nenhum franqueado, uhum. né? De não perder nenhuma loja, de não perder nenhum contrato, né? Claro que tivemos algumas perdas pequenas, mas tivemos, porque nem todos os franqueados tiveram ali, né? É, aquela paciência de esperar o momento, enfim.
E estrutura emocional e financeira estrutura, nesse momento, né?
Mas foi um período de muito aprendizado e que a gente, de fato, saiu mais resiliente. Uhum. Tanto é que janeiro de 2021, nós tínhamos 50 unidades comercializadas.
2020.
É, janeiro de 2020. Janeiro de 2021, exatamente um ano depois, um ano de pandemia, nós tínhamos 100 unidades comercializadas. Então, foi um ano que, mesmo com todos os desafios, a companhia dobrou de tamanho.
Legal.
É, o que eu vejo nesse momento da pandemia, Gillian, é assim, se você pegasse a vibe do emocional, você ia chorar, ia paralisar, que é a tendência Sim. que a gente faz, né? O medo nos para. Né? E quando nós sentamos, a gente falou, cara, nós estamos com o negócio da nossa vida. Num momento extremamente desafiador, o que a gente pode fazer? Né? E a gente entendeu que naquele momento a gente teria que ser a base emocional para cuidar dos nossos franqueados. E nós entendemos dois pontos também que eu acho que é extremamente relevante. O primeiro é, existe gente que investe na crise. Uhum. Nós entendemos e pensamos nesse modo e pensamos, a gente pode aprender a ser mais rápida. E se a gente for mais rápida, mais ágil, a gente vai conseguir sair lá na frente. Uhum. E as estratégias mais propícias que a gente montou é o seguinte, tá todo mundo em casa. O que nós vamos fazer? Se a gente quiser cuidar do franqueado, a gente vai ter que colocar a cabeça dele para funcionar. Então, nós fizemos vários pontos de treinamento. Então, criamos Fast Escova 2.0, treinamento 2.0, e todo dia a gente jogava treinamento.
A Universidade Fast Escova.
Universidade Fast Escova. E começamos a movimentar. Porque como esse é o nosso core business, né, de treinar e desenvolver pessoas, a gente falou, cara, vamos usar isso a nosso favor. Uhum. O que, que vai acontecer? Se não acontecer o pior... Né, que tipo assim, a gente não sabia, a nossa rede
melhor.
Vai sair mais forte.
Vai sair mais
porque
capacitado.
Vai sair treinado e capacitado. Então, essa Sim. foi a nossa intenção. E ao mesmo tempo, a gente precisava de criar uma receita para o franqueado. Né? Então, a gente já tinha preparado nossa linha de produtos, a gente antecipou por 6 meses, em vez de lançar em 2021, a gente lançou em junho de 2020, no meio da pandemia, a gente lançou uma linha de produtos e que deu super certo. Lançamos venda de escova futura. E aí nós pegamos um apelo emocional também, porque nós tínhamos uma rede aí de quase 700 colaboradores sem renda, porque esse pessoal que ele, né, que é MEI, eles não tinham outra renda, então a gente precisava. E aí envolvemos a rede de clientes e que super compraram a ideia, tipo, vamos vender escova agora para vocês fazerem quando... E isso envolvia o lado Legal. Social, começamos a dar passa cesta básica, enfim. E aí com esse movimento que a gente conseguiu criar nesse tempo, a gente conseguiu realmente sair mais forte. Né?
Criamos a gente fazia um ativo muito forte com as nossas clientes, e às vezes a gente ouvia, não, mas meu cabelo tá caindo, eu não posso comprar escova, né? Aí, em paralelo, a gente criou um serviço que era a LED terapia, que era um capacete de LED, um tratamento super rápido e super tecnológico, que diminuía a queda de cabelo, né? Então, assim, a gente foi verdadeiramente, assim, entendendo as necessidades e, como a Michelle falou, com muita agilidade, a gente trazendo solução.
Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julian Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Audas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, Procure a gente, vamos juntos desenvolver essa jornada. E hoje, olhando em retrospectiva e olhando já para frente, assim, alguns diferenciais vocês já citaram, né? Que é o fato de o negócio ter sido desenhado para atender essa questão de conveniência, ou seja, esse é um mote central do negócio e não o contrário, não um benefício secundário, eventualmente. Exato. Né? Acho que outra, vocês também estão agora, é a história de antenada a novos produtos e como que esses produtos se encaixam dentro dessa jornada do cliente. O que, que vocês julgam que são outros diferenciais da Fecha Escova hoje? E olhando para frente, o que, que vocês enxergam que hoje são os principais desafios? Porque, como você mesmo disse, né, Márcia, vender franquia, tá claro que para vocês não necessariamente é um desafio. Né? Quais são os principais desafios olhando para frente?
Hoje, os nossos outros diferenciais, né? Além de ser um negócio de conveniência, essa questão da localização. Então, uhum. Hoje, o nosso desafio é estar cada vez mais próximo das nossas clientes e mais uhum. perto delas, né? E a gente já esbarra aí num desafio de geográfico, uhum. né? Do quanto está difícil estar nos melhores pontos da cidade, mas isso faz parte. Outro diferencial nosso também que a gente, né, a gente sente que agrega e foi um grande diferencial para o nosso crescimento tão exponencial, o nosso preço justo e o nosso preço fixo, porque isso também era uma dor do mercado, né? As mulheres nunca sabiam quanto que ia pagar num salão de beleza, né? Não é muita realidade vocês homens, mas as mulheres sempre tinham esse problema, ela nunca sabe, era sempre uma surpresinha. Então, a Fest vem e cuida dessa parte. Uhum. E os nossos desafios hoje é realmente esse crescimento sustentável, uhum. a gente, de fato, segurar a nossa liderança. Porque quando nós começamos, né, Michelle, nós fomos verdadeiramente pioneiras no mercado, nesse conceito de negócio. Uhum. Hoje já tem algumas outras empresas, né, fazendo um trabalho parecido, mas claro, não como nós. Mas hoje esse é o nosso desafio, esse crescimento cada vez mais sustentável, estar sempre um passo à frente, sempre mais próximas das nossas clientes e, claro, trabalhar esse brand e divulgar e diversificar cada vez mais uhum. esse conceito.
E assim, trazendo também o lado do B2B como negócio, o nosso grande propósito dentro da Fecha Escova, Julian, é a empregabilidade, uhum. né? Então, a gente fala muito de geração de emprego. Que a geração de emprego, ela é maravilhosa, é uma bênção, mas ela também é um desafio. Uhum. Por quê? Porque ela envolve qualificação de pessoas, uhum. envolve trazer as pessoas certas para o modelo certo. Uma das maiores, assim, quando a gente está no movimento de falar de pessoas, de crescimento, as pessoas perguntam assim, mas o turnover não é muito alto, né? Como funciona essa parte de turnover dentro da operação, o desafio, né? O maior desafio é o turnover. E a gente fala que turnover tem em qualquer negócio quando você não coloca a pessoa certa. Uhum. Ou não treina, ou não capacita, ou não faz a gestão, né? Porque um franchise, qual é o desafio do franchise? Vender, entregar e o franqueado gerir, né? É quando a gente parte para essa parte de franquear, as pessoas falam assim, tô comprando uma franquia, eu tenho que saber fazer escova? Eu falo, não, você tem que saber gerir o profissional que vai entregar a escova, não é você que vai entregar a escova, né? Porque as pessoas têm uma tendência a achar assim, eu vou comprar uma franquia de chocolate, então eu vou ter que estar ali basicamente vendendo chocolate. Não, eu tenho que fazer a gestão da operação. E aí envolve tudo, envolve gestão financeira, gestão operacional, do negócio, né? E principalmente no nosso negócio, que é serviço, gestão de pessoas.
Gestão de gente.
Exatamente, gente. Né? E uma das coisas que quando nós somos sócia na escola e depois na Fecha Escova, nós somos apaixonadas por serviço, né? É um desafio, mas por quê? Porque ela traz intrinsecamente uhum. esse grande desafio, que é a empregabilidade, mas ao mesmo tempo é a nossa mola propulsora dentro do negócio, porque isso faz gerir. Quando você gere bem, você entrega algo que é extremamente desafiador, né? Que é o nosso produto, que é a qualidade no serviço.
Sim.
Porque aí você não vai ter algo padrãozinho entregue como um bombom embalado, né? Você tem que embalar um serviço padrão e entregar de alta qualidade dentro de todo o conceito, preço justo e tudo mais. Então, nós estamos conseguindo entregar um negócio onde dois desafios tem dentro dele, conveniência e preço. Porque às vezes negócio de conveniência é caro. Como a Márcia estava falando hoje, a gente estava vindo, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Negócio de conveniência é caro e, às vezes, muitas vezes, o que é barato você não consegue fazer conveniência. E nós, da Festa Escova, estamos conseguindo linkar...
Juntar as duas coisas.
Juntar essas duas coisas dentro desse mercado.
Legal, legal. E já são quase 5 anos de jornada aí, né? O que que se vocês tivessem uma máquina do tempo, pudessem voltar lá atrás, assim, putz, adoraria que o Julián tivesse me dito isso aqui 5 anos atrás, ou adoraria ter ouvido isso antes de começar a Festa Escova. Tem alguma coisa que você fala assim, ah, se eu tivesse a máquina do tempo, isso é o que eu gostaria de ter ouvido, ou isso é o que eu gostaria de dizer para quem vai começar agora, cuidado com isso, ou presta atenção nisso, ou, ó, essa piscina é meio geladinha, ou como é que é?
E aí? É bom, na verdade é o seguinte, na minha visão, o empreender, ele sempre é um risco.
Sempre.
A grande questão é o seguinte, né, é o quanto é o seu sonho de empreender? Porque hoje se fala muito em empreender, principalmente essa nova geração. Eu estava num podcast anterior, anteontem, se não me engano, que um tema super interessante que eu achei, sabe? Uma psicóloga me convidou para falar para adolescentes.
Uhum.
Porque os adolescentes hoje acham que eles não precisam de estudar, que eles não precisam de fazer faculdade, que eles não precisam, porque isso não vai mudar nada na vida deles, vai ser uma perca de tempo, que eles querem empreender, né? E isso não é uma verdade, isso não é uma verdade. Se eu não estiver preparada, eu vou, de uma forma ou de outra, eu vou pagar por esse tempo de maturidade.
Sim.
Então, eu posso até hoje, exemplo, faço de conta que eu volto lá dos meus 18 anos, não tenho uma escolaridade, não tenho uma formação e abro o meu primeiro negócio. Eu vou sofrer muito ali dentro, porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho bagagem para adquirir, para essa caminhada, para essa jornada. Então, muitas pessoas, elas vêm empreender sem bagagem. Então, isso se torna extremamente desafiador. Então, assim, a dica que eu falo não é que a pessoa não tem que empreender, não é isso. Mas ela tem que entender... Primeiro, aquilo que de fato ela vai gostar de fazer. E isso não é, parece clichê, mas não é, Juliana. Você tem que entender o seguinte, eu vou passar 8 horas num ambiente, que é o ambiente que eu gosto. Às vezes a gente vai conversar com o investidor e a gente pergunta, cara, o que você gosta de fazer final de semana? Ai, adoro viajar, ficar longe, porque eu gosto de ir pra fazenda. Cara, mas sábado é seu maior dia de faturamento. Né? Será que você pensou, esse negócio é pra você? Né? Então, são detalhes que a gente tenta instigar. Então, a pessoa ela tem que se autoconhecer para ela, na minha visão, para ela se lançar em algo com menos risco. Ela vai minimizando os riscos, né? E falando nessa parte aí de conhecimento, né? Eu achei maravilhoso. Hoje, a gente estava até lá no Z4, Scale, né? Com o Hélio falou uma coisa muito interessante. O conhecimento, o estudo, quando você vai para a sala de aula, nada mais é do que uma matéria que ele já funilou para te entregar. Olha que incrível. Uhum. Ah, não, mas eu estudo física, eu entro no Google. Tá, mas tem 1 milhão de coisas de física para você estudar no Google. E ali onde você vai, num ambiente, você já funila essa,
uma curadoria.
Esse conhecimento. Que é o que o franchise fala. Faz. E o franchise, para mim, ele é o menor risco justamente por causa disso. Ele já é algo padronizado, testado, avaliado e até mesmo, né, se for ver as pesquisas de mercado de ABF, de tudo e de outros mercados, falo, a tendência dos franchises darem certo é maior do que você abrir um negócio natural.
Uhum. Legal.
Acho que é para essa linha aí.
Boa. Boa. E vocês também, mais recentemente, desdobraram o projeto, abriram uma frente focada no público infantil, né? Que é o Festa Escovinha. Como que veio essa... De onde surgiu essa ideia? Como é que foi? Foi uma demanda de clientes que vocês perceberam? Foi algo que vocês enxergaram? Como é que foi isso?
Julián, foi um piloto que nós fizemos, né, justamente para ir de encontro a essa necessidade das nossas clientes. Nós chegamos a abrir a Festa Escovinha, que a princípio era para ser um negócio independente, depois nós pilotamos ele junto com a nossa unidade, nossa loja laboratório lá em Goiânia. E é um projeto lindo, né? Muito bacana, muito, né? As mães ficavam apaixonadas, o projeto em si foi muito bacana. Mas nós acabamos que recuamos com ele, tá? Por quê? E essa é a magia do franchising. É a gente poder pilotar, entender se é viável ou não, para a gente poder repassar para a nossa rede, tá? É algo extremamente interessante para o mercado, né? Um ticket médio mais alto, né? Mas a gente entendeu que para a gente ter os conceitos que nós temos na Fast Escova, de agilidade, de atendimento rápido, de recorrência e tudo, para o público infantil, a gente não ia conseguir encaixar.
Legal.
Era um outro negócio. Então, a gente acabou, pilotamos ali por um ano, mais ou menos, foi bem bacana, mas depois a gente acabou retrocedendo na ideia do público infantil e a gente preferiu a seguir outros caminhos, como a maquiagem, que a gente aí criou uma nova linha de maquiagem, uma nova marca de maquiagem e a gente está focando nela, entendendo que isso tem ainda mais sinergia com o que nós já fazemos hoje.
Legal. Legal, boa. E Márcio, acho que esse ponto que você trouxe é super, super legal, né? Porque muitas vezes a gente fica discutindo ali estratégia, mas estratégia também é sobre o que não fazer, né? E às vezes é muito mais sobre o que não fazer do que sobre o que fazer, né?
Exato.
E aí é muito importante estar claro quais são a espinha dorsal das competências, das capacidades que fazem o negócio ser o que ele é. Para que você não dilua essas capacidades e iniciativas que eventualmente são promissoras, mas que talvez não tenham as condições ali que explorem as suas fortalezas,
e hoje,
né?
A gente vive isso, né? Às vezes algum franqueado, alguma cliente ou alguém pergunta, por que que vocês não colocam outros serviços na Fast Escova? Por que não tem a tintura? Por que que não tem o corte, a química e tudo, né? E vendo a visão da pessoa, faz até sentido, porque afinal meu PDV já tá lá, meu profissional já tá lá e tudo. Só que é exatamente o que você falou, a estratégia nem sempre é fazer, mas às vezes é recuar. Porque se eu faço tudo isso, eu perco o conceito do meu negócio.
Sim.
Eu perco aquilo que me fez chegar até aqui, né? Então, estratégia também é dizer não, né?
Sim. E não é fácil dizer não,
não,
né?
Não é fácil.
Não é fácil dizer não. Não é fácil. Especialmente quando tem receita,
exato,
né? Não é necessariamente fácil, não. Legal. E hoje, quando vocês olham o mercado como um todo, né? O mercado que vocês estão inseridas, é um mercado que cresce pra caramba, continua crescendo, tem oportunidades no Brasil, tem oportunidades talvez fora do Brasil. Como é que vocês estão enxergando isso e o que vocês imaginam? Como é que vocês imaginam explorar essas avenidas de crescimento nos próximos anos?
Vamos lá, Michelle é de expansão.
É verdade. É um mercado que não para, né, Julian? O mercado da beleza, mesmo a crise, ele avança.
Sim.
Na nossa época lá de Avon, né, nós foi uma escola incrível, a gente tinha lá o índice batom. Era quando se media na crise a venda de batom.
Sim.
O quanto ela influenciava no crescimento do mercado de beleza num todo.
Sim.
E então a gente percebe que o mercado da beleza ele não para também. Por quê? É comportamento,
sim,
né? Geralmente, hoje, gente, isso aí é pesquisa de mercado, não sou eu que tá falando, tá? Não sou eu que tô falando, mas 80% das famílias, quem gere aonde vai ser gasto o dinheiro é a mulher.
Sim.
Então, em meio à crise, quando a mulher vai gerir, ela não deixa de se cuidar. Então,
sim,
tem aquela fatia que é dela, né?
Sim, sim.
Então, é um mercado que não, que ela corta algo da casa, né? Como, vamos supor, a Coca-Cola do final de semana, para ela se cuidar. Então, o mercado da beleza, ele realmente, ele vem
muito
acelerado.
Mais resiliente, né?
Muito mais. E aí, a nossa forma que a gente pensa, a Márcia até trouxe isso muito forte, é a gente continuar acelerando, né, os pontos de venda, de entregabilidade, de serviço da Fast Escova. Porque a gente entende que quanto mais próximo nós estivermos das mulheres, mais a gente vai ter esse crescimento da marca, fortalecimento.
Legal.
Por quê? Porque hoje, até mesmo com a pandemia e com a mudança mesmo de comportamento natural, as pessoas elas estão otimizando tudo que ela precisa fazer perto delas. Hoje ninguém está saindo mais, vou andar 300 dos 500 quilômetros para fazer uma escova, para ir no salão. Então as pessoas estão otimizando tudo muito perto delas. Uhum. E a gente percebe que isso é um comportamento. Uhum. Então a nossa tendência é atuar de uma forma bem agressiva no crescimento, mas com essa visão de atender a cliente da melhor forma. Claro, sem prostituir o mercado. A gente é muito cuidadosa em todas essas partes, todas as lacunas, para também cuidar do negócio na base, com o franqueado, tudo certinho. Mas a gente entende que eu abri pontos, eu vou fortalecer o negócio, a marca, e vou gerar comodidade para minha cliente.
Legal.
E é tão curioso esse mercado, Juliana, que, por exemplo, escova, né, que é o nosso produto principal. Nós não inventamos a escova. Desde a época de Cleópatra, né, as mulheres já passavam o ferro no cabelo para fazer a escova. Então, o que nós criamos foi uma forma diferente de oferecer esse serviço, que é praticamente uma commodity, para a sociedade.
Então, e esse acho que é um ponto legal que você trouxe, que inovação não é necessariamente fazer algo totalmente novo, mas mesmo. Às vezes é você fazer de uma forma diferente ou dar uma embalagem diferenciada,
exato,
né?
E aí quando a gente se fala de um mercado tão resiliente como o mercado da beleza, né? Uhum. Hoje o que nós fizemos de diferente e o nosso desafio continua é isso, é como que eu posso inovar cada vez mais.
Legal.
Para entregar essa commodity, para estar mais próximo da minha cliente, para ter cada vez mais ponto de contato com a marca e qualidade, agilidade, enfim.
Show. Meninas, e aí agora uma coisa um pouquinho diferente aqui, que é o seguinte, vocês já se conheciam antes, né? Trabalhavam juntas, acho que desenvolveram uma relação de respeito de trabalho, que virou amizade, mas outra coisa é ser sócio, né? Sócio, sócia é outra, outra brincadeira totalmente diferente.
É verdade.
Como é que vocês se dividem ali e como é que vocês se organizam quando vocês estão desalinhadas? Porque nem sempre vocês vão combinar e nem sempre vocês vão concordar com as coisas. E como é que é isso? Como é que tem sido essa jornada de sócias, né? E no final do dia, quem que decide? E quando tá desalinhado, como é que realinha ou fica desalinhado e bola pra frente? Como é que é isso?
É muito, muito relevante essa pergunta, né? E a gente conversa muito sobre isso, Julian, porque a gente, de fato, não concorda em tudo. Michelle tem a visão dela, eu tenho a minha, por mais que muita coisa, né, a gente tem uma sinergia muito grande, mas a gente não concorda em tudo. E algo que a gente tem muito claro entre nós é que, independente se a gente não está concordando ou não, eu sei quem ela é e ela sabe quem eu sou.
Uhum.
Então, isso é a nossa premissa.
Uhum.
Às vezes, a gente vai quebrar o pau numa reunião, né? A gente vai discordar de tudo e tal. Mas, no final do dia, eu sei quem ela é e ela sabe quem eu sou. E outra coisa também que nós temos muito claro entre nós, né? A estrela que brilha é a marca, é a empresa. Não importa se essa ideia veio da Michelle, se essa ideia veio da Márcia, quem vai aparecer é a Márcia, quem vai aparecer é a Michelle, mas qual que é o conceito principal? Uhum. É a empresa. Isso faz bem para a empresa? Faz. Não, então, ok. Não importa se a Márcia está errada, se a Michelle está certa, né? Então, isso são premissas que nós temos muito claro entre nós, né? Primeiro, sabemos quem uma é, né? Temos essa identidade. E segundo, né, quem tem que sobressair aqui é a marca.
Boa.
Eu brinco com ela, eu falo assim que eu sou casada com ela, mas eu durmo com meu marido.
É assim.
Mas eu sou casada com ela, é ela que tem metade dos meus negócios, como é que faz? Eu sou casada com ela,
e se for,
né,
medir em quantidade de horas que passa junto na semana, então aí danou-se, né?
Nem fala. Viagens juntas e tudo mais. E eu falo que uma das coisas também que tem que regir, sabe, Juliana, nesse aspecto, são duas, no nosso posicionamento é assim, a Márcia, ela tem as fortalezas dela, né, a Márcia é um DC, né, é um dominante conforme, eu sou uma influente dominante, e a gente se complementa nas personalidades, aquilo que ela é melhor, eu sou diferente, e a gente se respeita. Então, quando precisa de definir, você falou, a decisão é de quem? De quem entende mais daquela área. Então, não tem o melhor e o pior. E às vezes acontece também dela atuar na minha área de uma forma melhor, né? Ela trouxe uma ideia melhor e assim, sucessivamente, vice-versa. Então, a gente se respeita nesse âmbito. E a gente vê muito essa complementariedade. Outra coisa também extremamente relevante, a gente respeita o momento de cada uma, né? Uhum. Então, vai ter um momento que ela não tá bem, vai ter um momento que eu não estou bem, e a gente se respeita. A gente não tenta, mas você tá assim, mas você tem que fazer isso. Não, se você não tá bem, você vai se recuperar e tal. E outra coisa é, trabalha sério, trabalha árduo e trabalha muito. Mas a gente também tem um momento de se divertir, a gente tem um momento da leveza, a gente faz questão de desfrutar. A gente não sabia essa palavra. O dia que a gente aprendeu ela, que a gente poderia desfrutar sem culpa, porque o empreendedor, o empresário, ele tem culpa, né?
Às vezes uma culpa.
Às vezes ele fala assim, meu Deus, eu tô aqui viajando e a minha empresa tá lá, né? Então, a gente aprendeu a desfrutar. Eu falo que empresário, empreendedor, ele não tira férias, ele viaja, né? Porque não tem jeito de largar. Mas a gente tem que aprender a desfrutar. Sim. Então, a gente aprendeu a respeitar o momento de cada um, as decisões de cada uma, mas também a levar esse negócio, né? Com essa parte da leveza. Porque se tudo for ferro e fogo, se tudo for pesado, ele não vai perdurar. Porque ele vai ter um período que você vai falar assim, será que vale a pena?
Sim.
Né? Porque aí você pode acabar adoecendo e outras coisas mais. Então, a gente também preza por isso, esse equilíbrio.
Legal.
A gente fala que quando começa a ter o desequilíbrio, a gente para e volta para o eixo, que é o centro de tudo, e começa a reorganizar. Então, recomeçar, eu posso recomeçar toda semana. Se eu perceber que a coisa não está desandando.
E ainda nesse ponto, puxando o gancho com essa história do equilíbrio, vocês mulheres têm uma característica impressionante de conseguir equilibrar muitos mais pratinhos do que nós, né? Nós homens, a gente, em geral, se der pra gente 3 ratinhos, um deles vai sumir, o outro vai fazer o que não deve e a gente vai saber onde está um e olha lá, né? E as mulheres têm características bem diferentes e vocês começaram o negócio em momentos de vida também, né? Então, casada, depois de ter filho. Como é que é compatibilizar esse dia a dia que, por mais que a gente queira minimizar, é super complexo, né? Especialmente para as mulheres, porque para nós é mais fácil. No final do dia, a gente acaba entregando, né? Fala assim, tô aqui, cuida. Como é que é isso?
Eu vou deixar a professora responder, porque ela, mãe...
Depois daqui, eu vou te mostrar a foto da minha filha, como ela chegou hoje na escola.
Uhum.
O pai que arrumou. Eu prometo que eu vou te mostrar a foto. Glória a Deus, ela tem uma professora maravilhosa que chegou lá e falou assim, e ajustou ela.
Pediu
arrumou,
5 minutinhos.
Falou assim, ó, agora eu te entreguei isso aqui, né? Mas enfim, lá em casa, graças a Deus, a gente tem uma sinergia muito boa. E de fato é isso, né? Eu tô viajando, o Aurélio até me apoia, mas no dia a dia sou eu que toco. E como você disse, a gente estava em momentos muito diferentes. Eu tinha acabado de ganhar a Manuela. E a Manuela estava com 7 meses quando eu fui empreender com a Márcia, mais ou menos 7 meses. Eu saí da Avon, né? Depois da licença maternidade, eu fui demitida e fui buscar a minha caminhada. E quando eu comecei com a Márcia, a gente começou na escola, eu também descobri que minha filha era especial. Então, Julião, eu ainda passei por esse desafio, que por isso que eu falo muito de equilíbrio, uhum. né? Eu tive que equilibrar alguns pratos e tomar decisões. E essas decisões, elas, para serem mais assertivas, elas têm que ser racionais. E eu estava num momento extremamente difícil emocional, né? A gente tem toda uma etapa aí, quando a gente se torna mãe de uma criança especial, é uma etapa difícil de aceitação, mas depois a gente volta para o eixo e a gente começa a construir. E eu falo o seguinte, eu construo esse papel de mãe, esposa, colocando pessoas para me ajudar, né? Eu acredito que a gente abençoa pessoas e pessoas são abençoadas através de nós. Eu tenho pessoas que me ajudam, que cuidam da minha filha, que cuidam também no dia a dia. E eu fui montando um quadro de tempo. Por isso que eu falo que o tempo é o meu ativo mais precioso. E quando eu fui empreender, eu também pensei muito no tempo. Porque eu não tenho muito tempo com a minha filha. Mas eu tenho tempo de qualidade que eu escolhi esse tempo para estar com ela. Então, hoje, para eu conseguir rodar esses pratos, eu tenho a consciência e me livrei da culpa, porque mãe é uma eterna culpada. Às vezes a gente fica, ah, porque minha filha está sendo cuidada por ovo, tá para babá, e não sei o que. Eu falo, gente, que bênção que você tem uma babá maravilhosa para te ajudar.
Sim.
Né? E tem condições para isso. Então, hoje, o meu dia a dia é pautado em pessoas boas que me ajudam, me auxiliam. Eu não deixo de estar atenta a tudo o que acontece. Eu tenho relatórios que eu recebo de como que ela tá, o encaminhamento. Minha filha hoje está na escola, estuda, né, faz as terapias dela, né? E enquanto isso eu tô trabalhando e tô produzindo.
Legal.
E tô online com ela. Glória a Deus, hoje a gente tem o online, que é muito positivo, né, que nos apoia muito. E esse equilíbrio, sempre usando essa parte do equilíbrio.
E eu acho interessante isso na Michelle, né? É claro, é mais fácil falar dela, eu não sou mãe ainda, porque ela vive isso com muita leveza, né? Hoje aconteceu esse drama lá, que a criança foi pra escola toda descabelada, e ela fez piada.
Não, né? E foi sem pasta também.
Esqueceu a mochila.
Aí tive que mandar o Uber entregar a mochila.
E às vezes eu vejo muitas mulheres que depois da maternidade se travam, né? E acaba vivendo ali frustradas porque, ah, meu filho não me deixa, meu filho isso, que... E eu vejo a Michelle equilibrando isso muitíssimo bem, tocando mil pratinhos e sem culpa e com leveza, enfim. Então, assim, é pra todos, né? Como, né? Eu não sei se é pra todos, né? Mas eu vejo que é possível. Porque se a Michelle faz isso, e com uma filha especial, com todas as limitações, fora as limitações da Michelle, que ela fala pouco dela, mas ela, né, já foi curada de um câncer, ela não tem estômago, assim, vive uma vida normal, mas tem, né, tem todas umas questões. Então, mas se ela consegue fazer isso, né, eu creio que outras pessoas também conseguem.
Legal, ótimo. E vocês hoje já devem ser referência para muita gente, né? Não só para os colaboradores, para os franqueados, mas já devem ter outras empreendedoras ou aspirantes a empreendedoras e empreendedores que olham para vocês e falam assim, poxa, me conta um pouquinho do que está acontecendo e tal, e me ajuda um pouquinho nessa jornada. Como é que é essa transição de você ter referências, e a gente continua tendo referências, né? E quem são as referências de vocês, para também ser referência? Como é que tem sido isso para vocês?
É diferente, né? Porque tudo foi muito rápido na nossa vida, né? Há 4 anos atrás a gente estava limpando o chão, criando uma empresa. Veio a pandemia, a gente voltou quase que limpar o chão para salvar a empresa, né? E hoje a gente ter alcançado esse posicionamento onde pessoas vêm pedir uma ajuda, pedir um conselho e tudo, é tudo muito diferente, mas eu desfruto muito. E eu sempre me lembro, né, numa situação dessa, das nossas origens, né, de como tudo começou. Porque as pessoas falam, mas o que vocês teriam feito diferente? O que você teria, né? Eu não teria feito nada diferente, né? Tudo que nós vivemos, todos os perrengues, todos os desafios, nos fizeram estar aqui, né? Nos fortaleceram para estarmos aqui. Então, é algo que a gente desfruta com muita alegria e que eu tenho muito prazer em ajudar. Né? Hoje
Legal.
A gente tem algumas pessoas que a gente mentora, que a gente fala sobre franchise, que a gente fala sobre negócios. E para mim isso é uma honra, de verdade, hoje
legal.
Eu poder contribuir com outras pessoas.
Muito legal.
Falar de inspiração, né? A Márcia falou muito da nossa essência, né? E é tão interessante, quando a gente chega nesse momento, até eu tava comentando semana passada com a minha mãe, a gente começa a lembrar, exemplo, minha avó não é viva, mas minha avó, ela tinha uma cerealista, então ela chegava a carregar, lidava com 30, 40 homens, né, ali no empreendimento, colocava saco de semente nas costas. Então, quando eu vou puxar essa essência, você vê que o empreendedorismo tá lá na veia. A Márcia, os pais dela são feirantes até hoje, então a Márcia veio da feira, né? Então,
comércio na veia.
Então, quando você vai puxar puxar lá atrás, tem as raízes, né? E tem aquelas pessoas que você foi caminhando, foi tendo a referência no momento, né? E hoje eu falo que é tão amplo essa coisa de inspiração, porque, exemplo, né? Você vai para um G4. Ali tem grandes referências para você, né? Experiências, referências de pessoas que estão ensinando o que aprendeu. Eu amo esse modelo de aprendizado, onde as pessoas passam as experiências, né? Inclusive, meu marido estava com vocês lá, né? Você também, semana passada, gerando conhecimento. Então, eu falo hoje, para mim, me inspira quem gera conhecimento. Como a Márcia colocou, a gente tem uma mentoria, né? Que a gente também trabalha pessoas. A gente, hoje, glória a Deus, a gente palestras, né? Uhum. E a gente também, eu falo que eu tenho o meu maior ambiente de cura e de troca, que são os cafés com as amigas.
Sim.
Juliana, tem coisa melhor do que você sentar para tomar café, né? Então, eu falo que o café ali é um ambiente também de inspiração, de troca,
de aconselhamento,
né? De aconselhamento. E eu falo o seguinte, às vezes a gente vai buscar uma referência também muito grande. E num café com uma amiga, naquele momento, algo que a pessoa do seu lado fala é uma referência.
É uma referência,
Então, eu busco nisso, no meu dia a dia, referências que vão
legal.
Me complementando.
Ótimo. Muito bacana. Meninas, tem uma frase que vocês utilizam, que vocês falam sempre? Porque, assim, geralmente a gente tem nossas frasezinhas. Márcia, tem uma frase? Michelle, tem uma frase que você fala sempre? Essa frase aqui é uma frase típica. Quando eu começo, a turma já sabe que eu vou falar isso aqui.
Ah, eu tenho. E é algo que eu vivo na pele, né? Que é você empreender por um propósito efetivo e não por dinheiro, né? Que geralmente quando a gente começa, né, a gente já faz um plano de negócio, aí eu vou vender tanto, minha margem vai ser tanto, eu vou faturar tanto, e não sei o quê, vou colocar tanto no bolso e assim por diante. E não tem nada errado nisso, né? Só que em algum momento você entende que se você for empreender só por dinheiro, em algum momento você vai desistir. Porque tem coisa que o dinheiro não paga. Você passar uma noite de sono que você perde, né? Você ter uma crise de ansiedade, você ter uma dor de estômago, você perdeu o sono de madrugada perto de uma folha de pagamento porque você não está capitalizada, né? Quando você vai só para o dinheiro, você pensa assim, não, gente, acho que eu vou voltar para o mercado, vou arrumar outra coisa.
Era mais fácil ser assalariado,
era mais fácil,
né?
Não sei o quê. Agora, quando você tem um propósito efetivo, aí você sustenta aquilo. Né? Então, essa para mim é tipo minha frase jargão, né? Realmente não empreenda só pelo dinheiro, empreenda por um propósito, porque se for só pelo dinheiro, em algum momento você vai desistir, porque tem coisa que o dinheiro não paga.
Legal.
Não paga mesmo.
Boa.
Ai, a minha frase é a seguinte, até aqui o Senhor nos sustentou. Literalmente isso, porque eu falo que empreender é um pouco de andar sobre as águas. O Senhor fala, vem, você
tem
pisa
dia
na
que
água,
você não sabe como que passou,
você não,
né?
Sabe. Juliana, é algo assim, eu falo que empreender é sobrenatural mesmo, né? Porque é realmente você lidar com esses diversos pratos. Então, eu gosto realmente de enaltecer o seguinte, glória a Deus, até aqui o Senhor nos sustentou.
Legal. Mas, por outro lado, é super viciante, né?
Demais!
É uma jornada meio maluca, esquizofrênica, porque é difícil, é uma montanha-russa, tem todos esses aspectos que vocês colocaram. Mas o outro lado é que também, de certa forma, é viciante. Vocês que vieram do mundo corporativo, vocês se veem voltando para esse mundo algum dia na vida?
Oh, jamais. Só se acontecer tudo e não tiver recurso,
e não é muito,
né?
Louco isso?
É
porque
louco.
Você fala assim, cara, o negócio parece que realmente é uma injeção de alguma coisa ali. Quem corre, né, que fala que é dopamina, que corre e tal e fica viciado. Deve ter alguma coisa ali no empreendedorismo também que faz os que... cria essa mesma sensação,
né? É porque você
sensação,
vai vendo os,
né,
frutos, né, Juliana? Igual no nosso momento, que nós já estamos com 1.700 profissionais lá na ponta.
Sim.
Você multiplica isso por 4, né, geralmente, uma família, você começa a ter dimensão...
Sim, de quanta gente você impacta.
De quantas pessoas eu estou... O meu negócio está impactando,
sim,
né? Aquela marca que nós criamos, que nasceu de uma conversa no WhatsApp lá em 2018, hoje já impacta quase 5 mil pessoas, né? Então, assim... aí isso vai dando um estímulo que é algo viciante e você quer cada vez mais, né?
Sim.
Não, e não, de verdade, não está relacionado com a conta bancária.
De verdade não está.
Não está, até porque o dinheiro, ele é consequência disso. Sim. Mas a hora que você vê desses 1.700, aí um manda mensagem, ai, comprei uma moto, ai, quitei minha casa, ai, meu filho nasceu, eu fiz enxoval, né? Que são essas coisas assim que é uma mola propulsora muito grande, né?
Legal.
Aí vicia mesmo.
Muito legal. Muito bom. Meninas, acho que o papo tá ótimo, a gente podia ficar aqui falando um monte mais, mas acho que, né? Conta um pouquinho, onde é que o pessoal encontra vocês? Quem quiser conhecer mais sobre a Fest, sobre vocês, onde é que encontra vocês, né? Vocês estão dando palestra, mentorias, tem a Fest Escovas. Onde é que o pessoal pode encontrar vocês e conhecer mais sobre a Márcia, a Michelle e a Fest Escovas?
Eu como marketing, eu praticamente obriguei a Michelle a fazer uma coisa que ficou muito fácil, né? O nosso Instagram é Márcia Fest Escova e Michelle Fest Escova.
Ah, ficou fácil.
Facílimo.
Boa, boa.
Então é só lembrar do nosso nome da nossa empresa, né? O nosso Instagram é Festa Escova, o meu LinkedIn é Márcia Queiroz, né? Mas jogou lá, Márcia Festa Escova, né? Já tá em casa.
Boa. Boa.
E é isso. Michelle Festa Escova.
Boa. Alguma consideração final, alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar pro pessoal?
Ah, eu queria agradecer mesmo, é maravilhoso estar aqui, né, falar de dono para dono, como eu disse, eu vou voltar à palavra inicial, né, de uma pessoa que a gente já admira, inspira, é só agradecer mesmo, espero ter contribuído com os ouvintes.
Muito legal. Bom, pessoal, obrigado por quem acompanhou mais esse episódio, Márcia, Michelle, super obrigado pelo carinho com a gente, por dedicar esse tempo aqui. Pra gente, parabéns pela trajetória, a gente tem acompanhado mais de perto até, tem visto tudo que vocês têm feito, né, e tenho certeza que o pessoal vai ouvir muito ainda sobre vocês, né, e sobre a Fest Escovas, né. Então, pro pessoal que acompanha a gente aqui, muito obrigado mais uma vez pela audiência, por assistir a gente nos canais, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz, acompanha a gente ali no @donopradono, que é o nosso podcast, nosso canal, nos canais da Aldas, né, no @aldas_, no meu Insta, que é o @juliantonioli. Obrigado mais uma vez, meninas, obrigado pela audiência e até o próximo.